Boa tarde. O meu nome é Margarida Balcer Lopes e, como já é do seu conhecimento, sou relatora desta petição. Eu faço parte do grupo parlamentar do PSD. Para além de mim, estão aqui também presentes os deputados Miguel Tiago, do Partido Comunista Português, e a senhora deputada Ana Passos, do Partido Socialista. O senhor deputado João Almeida, do CDS-PP, estava a dar uma justificação que perdeu o efeito, que está cá a deputada Cecília Meirelles. E, portanto, eu pedi-lhe, nesta primeira introdução, que nos apresentasse a petição em 10, 15 minutos.
Bom, boa tarde a todos. Bom, penso que tenham tido a oportunidade de ter acesso ao texto da petição, mas caso não tenham, eu vou resumir em breves palavras a situação. A situação tem a ver com as despesas de educação, que, como sabem, têm diversas taxas de IVA, consoante o tipo de despesas. Ora, historicamente, penso eu também, pronto, historicamente, não posso dizer muito historicamente, que eu também não sou assim tão velho, mas, mas pronto, normalmente apresentava-se todas as despesas de educação, que, pronto, de entidades que tivessem o CAI 85 da área da educação. Tudo era aceito como dedução no IRS. Pronto, isto já se chamou dedução, já se chamou benefício, não interessa agora. Pronto, penso que sabem de que é que eu estou a falar. E neste ano de 2015 houve uma alteração em que as despesas de educação, que apesar de terem o CAI na classe 85, ou da família 85, há uma exclusão daquelas que têm o IVA a 23%. Ora, e estas que têm o IVA a 23% afetam todas as pessoas, não é? Todas as crianças e jovens que em idade escolar e pronto, e as suas famílias, não é? Porque isto tem um certo peso, mais para uns do que para outros, mas pronto, isto é uma lei feita para todos, aplica-se a todos, mas depois, como a exclusão está no IVA a 23%, vai-se aplicar mais a uns do que a outros. Pronto. Ou seja, temos duas situações essenciais em que este IVA a 23% vai incidir. A primeira é o material escolar. E o material escolar, pronto, afeta todos os alunos, todas as famílias, e de facto... Pronto, de facto é importante, o material escolar é importante, pronto, temos os livros escolares que têm um IVA mais baixo e que são aceitos como dedução no IRS, mas os livros escolares não são a única coisa que é exigido nas escolas aos alunos. Os alunos, se forem para a escola, se não levarem o material escolar, ou têm falta de material, pronto, geram-se problemas e dificuldades para os alunos. Ora, Isto é o assunto do material escolar. Pronto, estou a falar nas escolas. Pronto, enquanto estou a falar aqui nas escolas e material escolar, pronto, isto é uma lei para todos, mas depois acaba por se refletir mais em certo tipo de alunos, que é essencialmente os alunos que andam nas escolas públicas, não é? Porque os alunos que andam em escolas privadas, como estão noutros escalões de IVA, têm outras situações ao nível de enquadramento de IVA, continuam a ter o benefício, ou seja, pronto, quem está numa escola privada, num infantário, o que for, tem um IVA diferente, mais baixo ou zero, do que 23%, e nesse caso, não sei, provavelmente alguns dos senhores terão filhos ou conhecerão casos, uma mensalidade de um colégio, de uma escola, de um infantário privado, ao fim de um ano, facilmente, ou quase de certeza, ultrapassa o limite que é elegível para a dedução. Portanto, nesse caso, tudo o resto, todas as outras despesas já são irrelevantes, uma vez que o limite foi ultrapassado. Basicamente, as pessoas que estejam em colégios privados, ou infantários privados, ou coisa equivalente, não serão afetados por esta regra. O que nos deixa por exclusão de partes aos alunos da escola pública, que, no fundo, em geral, pronto, não quero aqui cometer nenhuma injustiça, mas. Em geral, os alunos das escolas públicas e as famílias que têm crianças ou jovens nas escolas públicas são os que são afetados por esta situação das despesas a 23% não serem aceitos para dedução no IRS. No caso das, do material escolar, pronto, que, pronto, aplicando-se a todos, como já disse anteriormente, pronto, na prática, na situação anterior, já é irrelevante, porque o plafond provavelmente estará ultrapassado. No caso dos alunos das escolas públicas, esta sim é uma despesa que as famílias iam aproveitar e que iam receber algum dinheiro, pronto, neste caso agora em maio, quando fosse o reembolso do IRS, se fosse caso disso, não é? Depois, temos a outra situação principal, pronto, que são as salas de estudo, ATLs, salas de explicações, enfim, isto há vários nomes, mas pronto, são genericamente entidades privadas que prestam um serviço às famílias e às crianças, que em geral, isto estamos a falar, pronto, isto é muito variável, depende de entidade para entidade, mas em geral, principalmente crianças entre o primeiro e o nono ano. Pronto, isto depois também há outras, pode haver outras situações, mas se estivermos a falar, estamos a falar aqui essencialmente, isto aplica-se a entidades privadas que prestam um serviço a crianças que frequentam a escola pública, genericamente, porque, por exemplo, uma criança está na escola pública, está algumas horas enquanto é o seu horário, mas os pais saem de casa às 7 ou 8 da manhã, chegam a casa às 7 ou 8 da noite, e o horário da escola pública não compreende todo esse espaço, portanto, há que arranjar soluções para as crianças, não é? Onde é que ficam as crianças no restante período em que a escola pública não as pode ter lá? Portanto, daí, pronto, e depois temos as variadas situações, uns ficam com a avó, outros ficam com a vizinha, outros ficam com outra situação qualquer, e depois há outros que ficam numa entidade deste tipo, numa sala de estudo, num ATL, em que, pronto, que tem uma entidade desta, que tem normalmente duas finalidades, a primeira das quais, logo como preocupação dos pais, é ter onde deixar as crianças quando elas não estão no seu horário de estar na escola pública, e em segundo lugar, pronto, num casos sim, noutros não, é terem acompanhamento para fazer os trabalhos de casa, terem algum apoio a nível escolar, e, o que é uma necessidade, pronto, isto é discutível, não é? Há alunos que ficam em casa, se ficarem com o avô ou com a avó também, se calhar o avô ou a avó, algum avô ou avó poderá dar algum apoio, outros se calhar não podem, porque, enfim, não sabem, eventualmente, pronto, isto é como tudo, não é? Agora, estas entidades cumprem uma função social importante, pronto, para um certo grupo de pessoas que, enfim, no fundo, não têm dinheiro para pôr os seus filhos num colégio privado, que se calhar custava-lhe uns 500 ou 600 euros por mês, mas pronto, e se calhar também não têm uma avó ou um avô para tomar conta deles, mas pronto, mas têm se calhar uns 150 ou 200 euros para pagar uma entidade destas, para ter lá os seus filhos durante o dia, e pronto, e para ficarem lá a tomar conta deles, e para lhes darem algum apoio escolar. Portanto, e nesta situação, depois iriam receber, ou têm recebido nos anos anteriores, os tais 30% relativos às despesas de educação, que neste ano de 2015 houve esta alteração, como sabem, que é no artigo que está aqui escrito, que é o 78D, pronto, está tudo bem, são as despesas de educação, servem para deduzir no IRS, mas se tiverem IVA a 23%, não podem. Agora, este tipo de entidades está obrigado pelas finanças a ter IVA a 23%. E pronto. Penso que expliquei em passos largos qual é a situação. Isto está aqui escrito um exemplo, mas pronto, eu já falei essencialmente da situação. Pronto, vou dar aqui só mais uma chega sobre valores. Pronto. Isto para o ano de 2015, estamos a falar, penso que o limite de dedução de despesas de educação é 800 euros. Pronto, vou falar agora do meu caso. O meu caso é igual ao de milhares de outras pessoas do país, e semelhante ao que está aqui, ao exemplo que está aqui descrito. Pronto, destes 800 euros, desde que o meu filho nasceu, pronto, ele andou num infantário, numa creche privada, até ir para a escola pública no primeiro ano, anda na escola pública desde o primeiro ano, e pronto, e desde essa época que está o tempo que não está na escola pública, por acaso, pronto, mesmo quando ele estava na escola primária, como os turnos eram repartidos, ele só tinha aulas de tarde, portanto, amanhã eu tinha que arranjar alguma solução onde o deixar, e pronto, ele desde o primeiro ano, que está numa entidade deste tipo, enfim, uma sala de estudo, se podemos chamar assim, e eu sempre recebi o benefício máximo, pronto, devido aos limites que existiam, ao preço que pagava, ou às refeições que ele tinha, pronto. Esses valores, essas faturas, chegavam ao fim do ano, ultrapassavam sempre o limite. Portanto, eu, toda a vida, desde que o meu filho nasceu, o meu filho atualmente tem 13 anos, está no 8º ano, desde que ele nasceu eu sempre recebi o máximo de reembolso de despesas de IRS. E agora, com esta lei de 2015, enfim, se ela continuar como está, vou deixar de receber, eu, pronto, estou a falar a mim, e todas as outras pessoas, que são muitos milhares neste país, que estão nesta situação. Pronto, agora, só para terminar, estes 800 euros, pronto, eu, por exemplo, no meu caso, pronto, em números redondos, gastei 200 euros em livros escolares. Os livros escolares têm IVA a 6%, logo são elegíveis. Portanto, 200 euros vezes 30%, estamos a falar de 60 euros. Portanto, dos 800 euros que poderia eventualmente receber despesas de educação e que tenho despesas de educação para receber a totalidade, tenho, enfim, eu tenho as despesas. Agora, se vou receber, é outro problema. Agora, portanto, dos 800 euros, com a redação atual da lei, eu só vou receber 60 euros, quando até hoje, nos 12 anos anteriores, recebi sempre o valor máximo, pronto, para famílias que têm um filho, eu recebi sempre o valor máximo. Portanto, quando chegar a maio, se esta lei se mantiver em vigor como está, eu vou receber 60 euros, tendo exatamente as mesmas despesas que tive nos anos anteriores. Pronto, e isto estou a falar na primeira pessoa, pronto, isto é válido para todas as outras pessoas que se encontram em situações semelhantes. E pronto, penso que já apresentei o caso, não sei se têm alguma questão.
Eu agora passava a palavra aos senhores deputados, não sei se existe alguma ordem pré-definida, mas se calhar começava aqui já pelo meu lado esquerdo. Não sei se a deputada Ana Passos tem alguma questão para colocar, algum comentário para fazer.
Obrigada, não tenho nenhuma questão, era só agradecer a disponibilidade e a explicação que nos fez. Muito obrigada por ter vindo.
Senhor deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu também queria saudar o peticionário, agradecer a exposição e da parte do PCP. Não são propriamente questões, mas gostava que levasse também esta nossa nota sobre o nosso posicionamento. O PCP foi contra a eliminação desta possibilidade, introduzida, aliás, pelo anterior governo, PSD-CDS, com a limitação das despesas a deduzirem IRS apenas àquelas que estão sujeitas a um regime mínimo do IVA, portanto, dos 6%. Colocam-se dois problemas e, da nossa parte, tudo faremos para, aliás, como fizemos no passado, com propostas em sede do Orçamento de Estado com a nossa posição contrária a esta alteração, tudo faremos não só para rever o próprio regime do IVA a 6%, por exemplo, não referiu, mas no ensino artístico, se um estudante precisar de um instrumento, também não tem IVA a 6% e é um instrumento que serve para a educação, tal como o concerto de um instrumento, se precisar de fazer o concerto de um instrumento que é quebrado ou danificado, também não cobra, também não tem IVA a 6%, e, no entanto, é para a educação. Portanto, há esta questão sobre o que é que deve e não deve ser taxado a 6%, esse é um primeiro plano, uma primeira camada da discussão, e depois a eliminação daquela limitação de apenas poder ser deduzido em sede de IRS, aquilo que está taxado a 6% em sede de IVA. Por todos os motivos que o próprio acabou de, inclusivamente aqui também, nos deixar e que registamos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu gostava primeiro de explicar a razão de ser do meu atraso e do pouco que tenho para lhe dizer. Eu ouvi com atenção. E percebo, de facto, a gravidade do problema. Agora, quem estava previsto que fizesse esta audição era outro deputado do CDS, e infelizmente teve o falecimento de um familiar, no caso da avó, e não pôde estar presente. Eu, reconhecendo a importância do direito de petição, eu acho que as pessoas, obviamente, quando fazem este esforço, que é um esforço de cidadania, nós temos a obrigação de estar aqui e de ouvir, e é nesse sentido que estou aqui. Pedia-lhe, e portanto queria saudá-lo, dizer-lhe que vamos olhar com atenção para o assunto e pedir-lhe também a sua compreensão, porque eu, entretanto, no meio, quando os grupos parlamentares têm menor dimensão, e o Sr. Deputado Miguel Tiago também compreenderá esta dificuldade às vezes em conjugar as coisas, eu tenho uma comissão de trabalhadores à minha espera no âmbito de outra comissão e no âmbito de uma audiência, pedia-lhe a sua compreensão para o facto de me ausentar, mas queria deixar-lhe aqui esta saudação e dizer-lhe que obviamente que aquilo que se espera do Parlamento quando as pessoas exercem o direito de petição, o mínimo que se pode pedir é que ouçam, e foi nesse sentido que fiz questão de cá vir hoje. Obrigada.
Da minha parte, aquilo que gostaria obviamente de fazer era de agradecer a sua presença, destacar obviamente a importância do tema, dizer-lhe que já solicitei a pronúncia do Governo relativamente a esta matéria ao responsável, solicitei igualmente nos fornecesse o impacto orçamental se viesse a ser aceita esta alteração em sede de sessão de IRS. Dizer-lhe que, de facto, no âmbito da reforma do IRS, que conseguimos aumentar para estes 800 euros, mas a verdade é que ficou ainda subjacente esta questão que nos trouxe aqui. Eu tinha aqui duas questões. Houve, obviamente, e já no decurso do ano 2015, uma das situações, e que o senhor também destaca, que é uma das correções que foram feitas, foi em sede das despesas da saúde, com IVA de 23%. E, portanto, as duas perguntas que eu tinha para lhe colocar são questões muito simples. Se, no âmbito desta questão do material escolar, se tem alguma sugestão de que forma é que conseguiríamos delimitar o conceito de material escolar, porque, e aqui lembro-me rapidamente, obviamente que, eu não sei se chega a dar o exemplo, porque nós temos uma outra petição cujo objeto é exatamente o mesmo, das tesouras, dos lápis, das canetas, mas, por exemplo, para a disciplina de educação física coloca-se, por exemplo, a questão das sapatilhas, da roupa necessária para a prática desportiva. E, portanto, perguntava-lhe se é uma questão sobre a qual tem algum comentário a fazer. E, em segundo lugar, se nestas entidades que coloca aqui refere a questão das salas de estudo e dos ATLs, aqui estarão então também compreendidos por sugestão os centros de explicações. Não sei se os senhores deputados querem acrescentar mais alguma questão. Certamente discutível, mas em jeito de conclusão, e não havendo obviamente mais perguntas, agradecer-lhe novamente a sua vinda. Obviamente que as questões que colocam serão da nossa parte, da nossa melhor atenção. Dizer-lhe que não é a única petição que chegou ao Parlamento sobre essa matéria, e portanto ainda ontem foi distribuída exatamente uma petição sobre a mesma questão, e pronto, agradecer-lhe obviamente sobre as considerações que o deputado Miguel Tiago fez. Obviamente que eu teria muitas outras a fazer, mas acho que não é necessário, ou não é aqui o espaço para isso. Agradecer-lhe, obviamente, a sua presença.